Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta Celso Borges. Nós encontramos em Belle Époque um longo e até palavroso, né, convite para a missa de sétimo dia da poesia pura. O que entende Celso Borges por poesia pura?
É, ali é uma crítica, uma provocação ao academicismo, né? É, eu faço um elenco de termos literários rebuscados, polissemias, aliterações, poesia dodecassílaba. Então vou fazendo uma série de nominações dessa da poesia, do universo da literatura, e meio que faço um enterro, né? Convido para a missa de sétimo dia dessa poesia comportada, né? Que veste o fardão, enfim, que tem toda uma formalidade. Então, nesse sentido, é uma provocação. Né?
É porque muitas pessoas já imaginam, né, que a modernidade esteja justamente em busca de uma outra pureza.
Exatamente.
Né? Quer dizer, então eu fiquei na dúvida. Né,
de uma outra pureza que talvez seja o impuro. Né?
Não é? Impuro. É. É, bem no canto, né, de um espaço branco formado por duas páginas vazias, Celso Borges transcreve o seguinte dizer de Horácio: a escrita permanece. A impressão que se tem é que nada permanece, muito menos a escrita.
A escrita permanece, é o amor que eu tenho pela literatura, ele passa pelo amor que eu tenho aos livros. Eu acho que a gente vive num mundo, como eu falei no início, muito fragmentado, muito disperso, muito pasteurizado, diluído, e em que a imagem passa a ter um valor, a ser supervalorizada. Mas eu continuo achando que depois de tudo a gente vai ter o livro para manusear, para folhear, para sentar numa cadeira e poder usufruir desse prazer tátil, dessa coisa da leitura escrita, da palavra escrita. Eu acho que essa palavra não vai morrer. É, acho que não vai morrer. Eu não quero que ela morra, pelo menos.
Mas por que a página vazia, então?
Porque a página vazia
parece
anterior...
Parece exatamente uma ironia, quer dizer, nada permaneceu, ficou branco.
É porque eu acho que na anterior, na página anterior, eu faço Sobrevivente, né? Que é um poema sobrevivente, são duas páginas só com X, e no final quem sobrevive? Sobrevive a poesia. É, nesse sentido, é como se até esse provérbio latino aqui fosse uma confirmação da sobrevivência da poesia. Apesar de toda essa barbárie que eu falo no livro anteriormente a esses poemas, eu acho que a poesia vai ser uma sobrevivente e com ela calo a palavra escrita.
Bom, esse aí foi uma epígrafe
latina,
atribuída a Horácio, né?
Sim.
Agora, inúmeras são as referências culturais, né, ao longo do livro. Kerouac, Gertrude Stein, Bandeira e Tribus, Edgar Hooper, enfim, a sua arte poética se dedica a um público de elite, não?
É, elite aí talvez seja um pouco pejorativo, mas corresponde a pessoas que têm um universo de informação, sem dúvida,
uma
né?
Elite
pensante,
intelectual, pelo
que
menos.
Que tem informação. Claro, claro, eu não posso, eu não vou fazer, embora eu adore o cordel, eu não vou cometer o erro, embora não queira me comparar de forma nenhuma ao grande poeta Ferreira Goulart, que inclusive é uma das pessoas que eu cito no livro, que tentou fazer cordel, e claro que ele nunca vai fazer um cordel como o cara que faz o cordel, que aquele cordel está dentro da alma dele desde quando ele nasceu.
E quanto à poesia escrita e poesia no palco? São duas artes diferentes para Celso Borges? Como é que você concilia? Ou não bastaria só uma dimensão?
Tem muita diferença, assim, tem alguma diferença. Mas eu sempre me incomodei ao ouvir a poesia dita oralmente de forma tradicional. Eu sempre me incomodei muito em que as pessoas, elas se vestiam de uma pompa ou elas faziam uma teatralização muito conservadora do poema no palco. Minha terra tem palmeiras onde canto. Eu sempre abominei muito essa coisa que me aproximava do jogral da escola. Então, eu senti de um tempo, como eu tenho muito envolvimento com música popular, tenho experiência de fazer letras de música, muitos amigos de música popular. Então, eu me interessei em dar às pessoas, proporcionar a elas uma leitura diferente da poesia falada. Então, não é aquela leitura de poesia em que eu boto um fundo musical, uma pessoa só no violão e eu pego e faço. Ou então boto um Beethoven ou Mozart e começo a declamar o poema. Eu acho isso é um desserviço à poesia que está sendo dita e ao compositor que está sendo colocado. Se você bota um Carlos Drummond de Andrade sendo falado e um Beethoven de fundo, muitas vezes é pior para o Beethoven e pior para o Drummond. Então, eu acho que diminui os dois. Então eu tento colocar dentro, nos meus espetáculos de palco e, nos meus livros CDs, nos dois anteriores sobretudo, eu tento colocar uma interferência sonora que faça parte do poema e que fortaleça o meu discurso. Aquele riff musical, aquela interferência que penetre os vazios que o poema tem. Então eu dou como se desse uma nova musicalidade, uma nova opção de audição para aquele poema que a pessoa lê também no papel. Então essas coisas, esses atritos me interessam. Proposta novas percepções e o mesmo poema. É isso que me leva ao palco.
E no tocante a escrever letras de música e escrever né, um poema para realmente a página branca?
É, uma das perguntas que muito me fazem. Letra de música é poesia? Essa é uma pergunta básica que muita gente me faz. É claro que letra de música não é poesia, porque a letra de música ela é feita para ter um suporte melódico, uma canção que vá muitas vezes até tornar aquele discurso mais belo, tá? Agora, é claro que existem determinadas letras que têm um degrau de qualidade altíssimo. Por exemplo, se você pega aquele poema lindo do Chico Sérgio, os olhos tristes da fita, rodando no gravador, e a moça lendo a Paulo Freire na linha do acordeão. Então, isso tem uma qualidade poética muito grande, eu acho. Mas, assim, quando eu estou fazendo uma letra de música, eu sei que é letra de música e sei quando é poema. Agora, é claro que eu tenho experiências de compositores que pegaram poemas de livro e musicaram. Mas eu sinto um pouco o ritmo, eu tenho envolvimento com música muito grande, então eu percebo muito o ritmo da canção, do ritmo que eu quero colocar naquela letra, naquele texto que eu acho que vai ser uma letra de música.
Então você compõe letras à espera de uma melodia, digamos.
Escreve
letras para músicas já feitas de colegas.
Não tenho essa experiência. Tentei, tenho muita dificuldade. Se um artista me dá uma melodia, eu só consegui fazer isso uma vez. Mas não tenho essa facilidade. E geralmente eu faço letras para as pessoas colocarem a melodia.
Por fim, eu gostaria que falasse brevemente, para terminar, dos seus projetos literários, ou culturais, ou editoriais.
Tem alguns projetos de palco, eu já fiz música, já tenho um projeto de palco, eu na voz, com DJ, percussão e baixo. Ano passado eu fiz com percussão e guitarra, tenho show só de vocal e guitarra. Agora eu estou ensaiando um espetáculo com um DJ, ele tem um laptop, eu tenho texto e a gente vai montando trilhas para aqueles textos que eu estou construindo, que eu estou escolhendo, que eu estou editando. Então tem sido muito estimulante isso. Isso dá um gás assim, imenso. Assim. E fora assim, quando eu faço lançamentos, como aqui em Brasília, por exemplo, na Café com Letras, aí eu chamo alguns parceiros, o Assis Medeiros daqui de Brasília, que já fez trilhas para poemas meus no meu segundo livro CD. Ele vai pro palco comigo, a gente ensaia, a gente faz um happening, monta um espetáculo de 15, 20 minutos. É uma troca, uma parceria muito que dá muito prazer em fazer. Eu gosto de estimular essas vivências sonoras e poéticas. Mas já estou com um livro novo que não vai ter CD. Atenção, gente, não tem CD, que chama-se O Futuro Tem o Coração Antigo. Que são poemas curtíssimos de uma ou duas linhas sobre a percepção que eu tive de São Luís depois que eu voltei de São Paulo há cerca de um ano e meio.
Muito bem, muito obrigada.
Obrigado, prazer imenso. Tchau.
Acabamos de conversar com o poeta, jornalista e letrista maranhense Celso Borges. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.